Papo Cabeça, Jornal da Sete.
Muito bem, vamos falar sobre saúde, sobre economia, porque afinal de contas este assunto ele impacta toda a cadeia de vigilância epidemiológica, mas também sanitária do nosso país. Você tem acompanhado aí o surgimento de casos, né, de animais silvestres identificados no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, confirmado com o caso da gripe aviária. E isso trouxe um alerta muito importante em nível de Brasil, né? E aqui em Mato Grosso do Sul, é claro que a vigilância, tanto sanitária quanto epidemiológica, está em total alerta à disposição, né, deste assunto. E para falar mais sobre as estratégias, como este decreto de emergência vai impactar aqui no estado, também está conosco Daniel Ingold, ele que é diretor-presidente da IAGRO. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela gentileza de estar aqui conosco.
Bom dia a todos. Eu agradeço muito a oportunidade da gente estar podendo falar aqui, que acho que a nossa maior arma é a informação e a transparência e, vamos dizer, o alinhamento de tudo para que a coisa caminhe de forma positiva.
Com certeza. Então, esse decreto de emergência ou sanitária contra, né, a gripe aviária, de que forma ela vai impactar aqui as medidas, as ações que já vinham sendo tomadas aqui no estado?
Então, aqui nós tivemos, para iniciar, a gente tem sido rodeado, né, pela gripe aviária. E no mês de janeiro nós tivemos um foco lá na região de Cochabamba, lá na Bolívia. E aí como é que ela passa? A gripe aviária vem através das aves migratórias, né? E essas aves migratórias convivem com as aves domésticas, e depois as aves domésticas, aí que tem todo um ciclo que é formado. Como teve um foco lá, então a outra forma de transmissão é através do trânsito. Então vem um caminhão lá e daí nós fizemos todo um trabalho em cima lá da região de Corumbá. Então nós fizemos todo um trabalho em cima do Poço Esdras, juntamente com o Ministério da Agricultura, e no Buraco das Piranhas ali, e principalmente informação, os assentados, para a pessoa entender o que está acontecendo. Ninguém está lá, nós estamos trabalhando a nível de, inclusive, de segurança sanitária, não só do Mato Grosso do Sul, mas a nível de Brasil. Aí o que ocorreu? Nós temos trabalhado lá e agora nós tivemos um foco na região na semana passada lá no Paraguai, na região do Boqueirão ali, que fica próximo a Porto Murtinho, 226 quilômetros de Porto Murtinho, e depois no sábado, no domingo em Filadélfia. Filadélfia fica também próximo, que nos obrigou a fechar, vamos dizer, essa região ali do Paraguai. Agora, o que você me perguntou, do decreto, o decreto saiu na segunda-feira, em função dessas ocorrências que tiveram lá no estado do Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Então, o decreto a nível federal é para o Brasil inteiro, que o estado sanitário da avicultura é o Brasil, é o país, e ele é de 180 dias. Então, ele nos permite, inclusive, ter um apoio a nível federal para que a gente possa trabalhar com maior eficiência nessa área de fiscalização e segurar. Então, de certa forma, ele é um alerta, mas de certa forma ele tem um lado positivo que nos propicia, vamos dizer, um olhar ali, porque até então nós estamos aqui com o governador Eduardo Rio, nós nos dedicando com apoio total, vamos dizer, para poder segurar do Mato Grosso do Sul.
Sem dúvida, chamando aqui na conversa, incluindo o Sérgio Carvalho, jornalista, que está chegando para somar esforços aqui na FM Educativo, o CDB. Sérgio, uma situação que realmente a gente está acompanhando de pertinho, né? E é claro que, como o diretor-presidente da IAGRO está trazendo para a gente, é uma questão que precisa ser acompanhada de perto, mas também não é uma questão de pânico, né? Principalmente.
Bom dia a todos, bom dia Karina, bom dia Daniel. Não é uma questão de pânico, mas no momento que o Ministério do Meio Ambiente decreta por 180 dias estado de emergência, é preciso que o cidadão do campo ou da cidade também faça o seu papel, né? Como o Daniel mesmo explicou aí, nós estamos um pouco cercados pela possibilidade da gripe aviária. Bolívia, Paraguai, dois focos no Paraguai. E aí é muito importante que a população entenda que isso naturalmente tira o sono do produtor. Imagina um produtor que é dono de um aviário, que produz alimentos para a nossa mesa com o risco de uma gripe aviária, né? Ou seja, qual que é a nossa intenção aqui, Daniel? Como que a população pode participar? Então, vamos supor, a pessoa viaja por estradas do estado, viaja por estradas vicinais, viaja por estradas de terra, vai para a sua propriedade. Encontrou uma ave morta na estrada, no chão, na sua propriedade. Qual que é o comportamento desse cidadão?
Muito bom, justamente isso que é, primeiro, eu diria, até para a população de uma maneira geral, ela tem um entendimento que nós estamos, vamos dizer, com volantes trabalhando lá. Ninguém quer pegar um queijo que o cara está lendo. Não tem nada disso. Nós estamos trabalhando de uma forma séria, correta e técnica, né? Agora, qual que é o procedimento? Vamos dizer, o que detecta? Vamos dizer, você tem uma mortalidade excessiva de aves. Então, a pessoa vai chegar dentro da fazenda dele, vamos dizer, tem uma mortalidade excessiva de aves, ou, assim, num caso um pouquinho mais, assim, diria que uma ocorrência mais perigosa, que seria das aves domésticas, essas galinhas de terreiro, entendeu? Você tem uma mortalidade daquela. Qual que é o procedimento? Primeiro, procure a Iagro. Porque ela não transmite via ar, é um vírus H5N1, ele não transmite via ar, a transmissão dele não é dessa forma. Pega no celular? Pega, e porque a pessoa pega através do contato.
Perfeito.
Então,
a manipulação do animal doente.
A manipulação, tem um bicho morto, uma criança, vai lá, pega. Peraí. Então, qual que é a diferença? Vamos dizer, se uma pessoa pegar, a letalidade dele, da gripe aviária, é 52%. Mas é muito, assim, difícil, vamos dizer, não é para a população ficar em alarde, mas para ficar atento, não adianta manusear esse animal. Uhum. Então, no mundo hoje, de 2003 até agora, 20 anos, nós tivemos 878 casos. Uhum. Desses 878, foram 452 mortes. Então, é isso.
Mortes
que nos assusta.
Humanos?
Humanos, esse é de humano, de humano.
Isso é levar em consideração.
Então, você perguntou, achei muito apropriada a sua pergunta, na realidade, qual a postura da população em relação a isso.
Como podemos
informe a Iagro, que a gente está preparado, vamos dizer, para lidar com isso, inclusive cercar. Enfim, está todo o procedimento.
Daniel, quando você fala em informe e agro, informe por que canais? Quais são os canais?
Cada local tem um escritório.
Certo.
Local, cada cidade tem um escritório. Nós temos uma capilaridade grande. Uhum. Mas além disso, nós temos um telefone também, que é o 999-619205.
Uhum.
Esse é um telefone,
poderia
dizer que
repetir?
É uma linha 999-619205.
Perfeito.
Uhum. Tá? Então, esse seria um contato que poderia ser feito da melhor forma, que acho que é o que ajudaria.
Então, só para reforçar, fica aí a orientação para a população, de uma maneira geral, sem alarde, claro, né? Nós estamos tratando aí de uma situação completamente já controlada pelo Serviço de Defesa de Sanidade Animal do Mato Grosso do Sul, Iagro. Daniel aí confirma para a gente, né, que está tudo sob controle, principalmente nas fronteiras. Mas fica aí, se você se deparar com essa situação, procure o escritório da Iagro ou ligue para o número 999-6161-9205.
Exatamente. E só para colocar, vamos dizer, esses casos que tiveram no Espírito Santo e no Rio de Janeiro são ocorrências. Ocorrências foram em animais silvestres.
Gostaria até que você explicasse isso, a diferença da ocorrência e do foco, né? A gente conversava antes sobre esse assunto e você detalhou isso, que é bem importante, até para a gente esclarecer, né? Para não restar dúvida realmente daquilo que a gente está falando.
Então, a ocorrência é quando ocorre em animais silvestres ou em animais, vamos dizer, de domésticos. Uhum. Tá? Esse é um procedimento. Como aconteceu isso, o Mato Grosso do Sul, o Brasil, não perde o status sanitário.
Perfeito.
Ele não perdeu o status sanitário. Existe um alerta que o vírus está circulando, é só
certo.
Isso. Entendeu? E tem todo um procedimento de alerta grande para nós do setor de defesa.
Uhum.
Qual que é a diferença? Se tem um foco. Foco é quando entra numa granja comercial.
Entendi.
Aí o procedimento é completamente diferente. Se entrar numa granja comercial, ele tem que pegar um raio de 3 quilômetros e abater todas as aves. Fazer a depopulação nessa coisa para poder controlar vamos dizer, essa é aquela entrada do vírus. Sim. Só que as granjas estão preparadas hoje com biosseguridade para evitar também isso. Aqui nós somos muitos profissionais aqui no estado do Mato Grosso do Sul.
Com certeza. Nós acompanhamos aí há muitos anos o trabalho, né, de defesa sanitária, e a Agro vem trabalhando constantemente nesse setor, que aliás é uma obrigação do órgão, e mais recentemente trabalhando muito na questão da inteligência, né? Sem querer provocar o alarde à população, mas é importante a população entender. No momento que acontece isso numa granja, é um efeito cadeia. Além de estar ali, prejudicar a mão de obra, prejudicar a produção, prejudicar o trabalhador, prejudica o mercado. E aí prejudica o mercado como um todo. Então é muito melhor a prevenção do que tentar resolver a situação uma vez o vírus instalado em alguma granja.
Perfeito, eu acho que esse é o nosso foco aqui no estado do Mato Grosso do Sul, com grande apoio do governador, das secretarias, enfim. A gente tem limitação de recursos, aquele panorama. Então, agora, nesse assunto, em hipótese alguma, momento algum, o governador, vamos dizer, deixou de dar um apoio total a essa operação, que é justamente isso que você está falando. Além da parte, vamos dizer, de quebrar um ciclo, a gente vai perde um estado sanitário que é gravíssimo, enfim, e você tem aquela pessoa que vai sofrer a depopulação, claro.
Que é o produtor,
o produtor que está lá trabalhando.
Sim, investimento, patrimônio, sim, trabalho,
isso,
energia.
Nós, a Iago, nós somos empenhados nisso, na proteção disso.
Eu gostaria que você reforçasse, então, os trabalhos que estão sendo realizados, né? A gente já conversou aqui quando ainda era uma situação que cercava, avizinhava países, né, que estão aqui ao nosso redor. A gente já tinha tido uma primeira conversa e do trabalho das barreiras sanitárias sendo realizadas no estado. Há alguma implementação a partir de agora? O que vocês estão traçando como estratégia?
Então, a partir de segunda-feira, né, nós tivemos que ampliar essas barreiras, na realidade, através de volantes. Então, nós temos barreira agora em Porto Murtinho, e eu queria só fazer um alerta, tem uma feira ali perto no Boqueirão, que é onde é justamente no foco. Então, a gente está muito preocupado com isso, vai ser no sábado agora, a população tem que estar preparada para isso. Nós temos um contato bastante próximo do Senax. O Senax é órgão de defesa do Paraguai. Sim. E já estamos em contato, então tem do lado de lá, tem do lado de cá, ou seja, a gente tem, então tem essa barreira em Porto Murtinho, tem outra em Bela Vista, né, toda uma fiscalização na região de Bela Vista, na região do Copo Sujo e na região do Pacuri é Ponta Porã já. Então com isso a gente tenta, só que é uma fronteira muito permeável.
Sim.
Então o que que tem? Qual que é a nossa maior arma? É informação. Então nós temos marcados, vamos dizer, por exemplo, no assentamento lá em Itamaraty, informar para a pessoa. Claro. Falar, olha, se acontecer isso, não é alarde, não é nada, mas a gente está, vamos dizer, alinhados em relação a isso. Essa é a missão, né, Iago?
Com certeza. Nós estamos conversando com o Daniel Ingold, ele que é diretor-presidente da Iagro, Sérgio Carvalho. Chega aqui.
Vamos lá. Então, o nosso trabalho aqui, para o ouvinte entender, é um trabalho assim: quanto mais a gente dissemina informação de qualidade, e esse é o trabalho da FMUCDB, você, nosso ouvinte, sempre terá aqui a melhor informação. Isso evita problemas. Então, a gente está falando aí de um estado com uma fronteira extensa, com dois países, onde esses dois países já registraram casos da gripe aviária. E o que significa gripe aviária? Efeito chega ao ser humano, sim, pode provocar doenças, sim, pode provocar morte, sim. E, claro, naturalmente começa com um grande prejuízo nas propriedades de qualquer estado brasileiro. Estão vivendo isso, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Então, o principal trabalho aqui nosso é informar. Se você está nos ouvindo, multiplique essa informação, né? Alerte a pessoa. Você tem amigos, familiares que são donos de pequenas propriedades, que têm criação de aves, alerte eles sobre isso. Repasse o telefone da Iagro, né? Alerte para procurar a vigilância sanitária. E aí eu queria reforçar esse pensamento com relação à nossa fronteira. Nós temos ali, por exemplo, na região do Paraguai, pegando só Ponta Porã, nós temos uma fronteira seca muito extensa, né? Corumbá já fica ali um pouco limitado, até por conta do rio, né? Uma questão ali mais limitante geograficamente. Como é que essas equipes de vigilância móvel, né, motorizada ali, carro e tal, a Iagro está concentrando mais as equipes nessa região de fronteira, Daniel?
Então, a Iagro, ela cresceu muito na parte de inteligência, né? Então, que a gente faz? Por exemplo, ela é móvel, né? São volantes, né? Então ela faz, ou ela para aqui num lugar fixo. Por exemplo, vou dar um exemplo lá do Buraco das Piranhas. Todas as estradas convergem nesse local. Então tem o posto Esdras, que é lá no, na divisa lá com a Bolívia, e depois tem o Buraco das Piranhas. Da mesma forma lá, a gente tenta trabalhar de uma forma, vamos dizer, mais ampla. Então você está, vamos dizer, bloqueando ali.
Mas ali é afunilado, né? Precisa passar por ali quem vem da fronteira.
Isso,
né? Mas quando a gente pega a fronteira com o Paraguai, você tem Ponta Porã, Aral Moreira,
chega
ali
em muito permeável.
Ela é muito extensa.
Muito,
né?
Extensa.
Então, como existe uma concentração maior das equipes de fiscalização nessas áreas?
Sim, sim.
E como que funciona, Daniel, a questão do trabalho de inteligência que você
tem? Então, a inteligência, na realidade, você tem, vamos dizer, mapeado todas as propriedades, todas as estradas, todas. E, então, por exemplo, chega agora, entra, nós temos, vamos dizer, a condição de pegar, nós temos uma van, por exemplo, que chega, ela tem internet, ela para num determinado local, ela abre ali a internet dela e é um posto ali e fica volante em volta. Os volantes vão trabalhando em volta dentro de um conceito de inteligência. Não adianta ir para lá, para cá, você tem que ir, vamos dizer, onde tem uma concentração, igual agora, tem uma feira que vai acontecer lá. Então, você tem tudo
monitorado.
A estrada converge, ora para Bela Vista, ora para Porto Murtinho. Então você tem todo um trabalho que é feito a nível de mapa.
E a Iagro já procurou, por exemplo, a Polícia Militar do Mato Grosso, porque a PM tem aquele trabalho de inteligência também, né? Nas propriedades rurais, principalmente na região de fronteira. Essa correlação, esse trabalho conjunto, ele é possível?
Não só ele é possível. Gostei da pergunta. Obrigado pela pergunta. Nós estamos em parceria, a polícia está conosco.
Perfeito.
Porque o nosso servidor, ele não está preparado para lidar. Porque quando você faz uma barreira, você não sabe o que vem.
Claro.
Entendeu? Então,
pode
de repente,
vir frango, pode vir drogas, né?
Pode vir droga. Sim. Então, tem um polícia, inclusive, quando a gente solta os volantes, essa especial agora, segunda-feira, que nós soltamos nessa região, eu fiz uma reunião não só com os caras que vão no volante, como com a polícia também, para a polícia entender. Perfeito. A importância do trabalho dele. Então, nós temos parceria com a polícia, a troca das inteligências entre a polícia, a PRF, nós temos termo de cooperação com a PRF, recentemente está sendo elaborado com a Receita Federal. Então, cada macaco no seu galho. Acho que a gente tem que estar, então,
somando esforços.
Exatamente, para no nosso trabalho, que é, eu diria que é nobre, a gente está fazendo uma coisa, mas depois você não sabe, né? Você está fazendo uma barreira.
Só para a gente deixar aí a população, o ouvinte que está nos acompanhando nesse momento. Não é uma alarde, né? Nós não estamos alardeando absolutamente nada. Então, você que está viajando pelas estradas de Mato Grosso do Sul, é parado por uma barreira sanitária, tem a presença da polícia, calma, né? Calma,
isso,
o primeiro trabalho é um trabalho de informação, se apresente, fale para onde você está indo, tenha calma, é só um trabalho de prevenção, é isso, né?
Exatamente, a pessoa vai ser informada, vamos dizer que é em relação à gripe aviária, em relação, entendeu? Então, tem todo um trabalho, e tem esse trabalho que a gente está fazendo, que é de divulgar isso, os assentamentos, nós temos toda uma programação agora feita, isso que eu falo, são duas frentes, uma é o trânsito e outra é a informação.
E os sindicatos rurais, né, do interior?
Perfeito, nossa, perfeito, os sindicatos são extremamente, o Mato Grosso do Sul tem uma vantagem, assim, competitiva, espetacular,
uma
em relação...
Capilaridade, né?
Não só capilaridade, mas os setores que resolvem se reúnem muito fácil.
Sim.
Se precisar fazer uma reunião agora entre governo, ministério, sindicato, sei o que, promover...
Na terça-feira estavam reunidos em Maracaju, né?
Maracaju. Exatamente. Maracaju foi um exemplo lá, que quando foi lá, nós fizemos uma reunião lá e participação da FamaSul, tudo. Só queria ressaltar uma coisa, não tem perigo em relação ao consumo de carne e de ovos, senão daqui a pouco faz valar de novo.
Não tem
perigo nenhum em relação a isso.
Perfeito.
Perfeito, joia. Gente, é conversa e é informação que não para mais, né? E é claro que a gente já fica aqui com um convite antecipado de uma próxima rodada de conversas para falar mais sobre o trabalho da Iagro, essa agência que é tão fundamental aqui no nosso estado, né? É a Agência Estadual de Defesa Animal e Sanitária. Então, é fundamental realmente que a gente amplie cada vez mais a conversa, levando a palavra através de quem está lá, na ponta da linha, como é o Daniel Ingold, como diretor-presidente, nos atualizando sobre tudo isso. Quero agradecer demais, em nome da FM Educativo CDB, a sua gentileza de estar aqui conosco presencialmente, né? E parabéns pelo trabalho. Vamos continuar acompanhando, torcendo para que essa situação também não chegue aqui no nosso estado, né? A gente está falando lá de aves silvestres, falamos também de situações que acontecem em países vizinhos, e é exatamente para evitar que essa situação chegue até a gente, né? E que isso aconteça. Então, parabéns pelo trabalho, viu, Daniel?
Eu que agradeço. Eu acho que a Iagro está focada, vamos dizer, nesse objetivo, com o apoio de todos. Então, a informação, mais uma vez, eu ressalto, é fundamental. Eu estou à disposição, a equipe da Iagro, né? Nós somos um time, e para levar esclarecimento, qualquer que seja o momento, e ter informação, vamos dizer, sem distorção e ruído. Perfeito. Eu acho que é importante isso. Então, mais uma vez, ressaltando, é a tranquilidade, não tem caso nenhum aqui, mas se tiver, nós vamos saber como agir.
Perfeito, é isso. Gente, vou fazer um intervalinho e volto já com muito mais informação. Não saia daí.